Conheça o seu direito.
Olá, olá, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo ao nosso programa Conheça o Seu Direito. Programa da pós-graduação de Direito do Centro Universitário Internacional Uninter, onde você pode encontrar algumas pós-graduações, principalmente na nossa área, na área jurídica, como, por exemplo, o Direito do Trabalho e Processo Trabalhista, o Direito Ambiental, o Direito e Gestão Notarial e Registral, o Direito Processual Civil, além de algumas parcerias que nós mantemos, como, por exemplo, com a Escola da Magistratura Federal, a ESMAF Paraná, o curso de Práticas de Direito na Justiça Federal, o curso de Direito Animal, único curso em EAD no Brasil, sobre essa matéria, sobre o direito animal tão importante nos dias de hoje, como também o direito previdenciário e prática processual, além de uma outra parceria com o Instituto de Criminologia e Direito Penal do professor Juarez Cirino dos Santos. Vale a pena você consultar a nossa página uninter.com e escolher um curso desse aí, espero por você. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos, que juntamente com os nossos tutores, o professor Arthur Garcia e a professora Priscila Bortolotto, estamos aqui novamente para conversar contigo, para debatermos, para discutirmos, justamente para que você conheça um pouco mais o seu direito. Professor Arthur, tudo bem contigo?
Olá, professor, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso segundo programa, Conheça o Seu Direito. E daqui a pouco a gente vai falar de um assunto bem interessante, não é, professora?
Isso mesmo, Arthur. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, de interesse geral, hein, pessoal?
É mesmo? Mas, professora Priscila, eu pensei que hoje nós entraríamos em férias?
Não, professora, as férias é só após 12 meses completos de trabalho, não é mesmo?
Veja, você já notou então o que será o nosso tema, um tema bastante importante, mas deixando a brincadeira de lado, professor Arthur, eu não diria que nós vamos entrar em férias hoje, mas nós vamos justamente abordar as férias, é isso?
Exatamente. Agora chegando no final do ano, né, com as festas de Natal, o Ano Novo, todo mundo quer reunir a família, e as férias entram em pauta aí na grande maioria das empresas, né, de todo mundo, seja o empregado CLT ou seja o empregado doméstico, né, que também tem esse direito, e todo mundo fica pensando, férias. E daí, quando eu tenho direito, o que a legislação trabalhista diz que eu posso e o que eu não posso fazer?
Mas, então, mas será que todo trabalhador tem direito a férias? É isso mesmo, professora Priscila? Ou nem sempre é assim?
Então, o que acontece, professora? O período de férias é após, né, os 12 meses completos de trabalho. Então, diferente da... ou as férias coletivas, né? Então, quando o empregado ainda não tem os 12 meses completos de trabalho, mas ele tem as férias coletivas, o que, que seriam as férias coletivas? Toda empresa entra ou todo setor da empresa entra em férias. Então, aquele empregado que ainda não tem os 12 meses de trabalho vai poder entrar de férias também. Porém, hoje, acho que a gente vai conversar sobre as férias individuais, não é mesmo,
professor? Perfeito. Mas, veja bem, deixa eu ver se eu entendo. Eu entrei numa empresa, tá? Entrei na Uninter para trabalhar como professor e fiquei só 6 meses. Por um motivo ou outro, não estou mais trabalhando, né? Eu não tenho direito a férias. Mas e como serão essas proporções? Eu tenho direito a receber alguma coisa, por exemplo?
No caso de uma rescisão, o professor
isso,
diz?
Isso, exatamente.
Exatamente, porque a cada mês trabalhado, você adquire o direito a 2,5 dias de férias. Então, se você ficou 6 meses, 6 vezes 2,5 dias, dá o direito a 15 dias, que daí você irá receber, né, por esses 15 dias.
São as chamadas férias proporcionais?
Exatamente.
Férias proporcionais remuneradas, porque aí tá a diferença também, né? Férias remuneradas e férias gozadas e remuneradas. Isso é bem interessante, porque nem sempre a pessoa vai gozar as férias. Então, se, como o professor Silvano disse, eu fui demitido antes de completar ali os 12 meses. Então, eu vou receber essas férias, porque uma vez que você trabalha ali dentro de um mês, né, 15, uma fração de 15 ou mais dias, você já adquire aqueles 2 dias e meio, como a professora Priscila disse. Então, você pode gozá-las, você vai receber por isso no momento que você está tirando essas férias, que você vai viajar, vai ficar com sua família, ou no caso de uma rescisão, você vai receber ela em forma de dinheiro, né? Em pecúnia, como está a legislação.
Então, eu posso entender que direito em relação às férias, não direito às férias propriamente dito, mas em relação às férias, todo e qualquer trabalhador tem. Ou ele recebe, em virtude de uma rescisão, proporcionalmente ao tempo trabalhado, ou ele tem direito a gozar, isso, se tiver ultrapassado pelo menos 12 meses de trabalho. Mas então, professora, nesse caso particular dele ter trabalhado 12 meses, aí ele bate na porta do seu supervisor, do seu empregador, e fala assim: ô patrão, não é? Mês que vem, a semana que vem, eu estou saindo em férias porque eu já adquiri o meu direito? É assim que funciona?
Não, professor, não é assim que funciona, até porque as férias é ato do empregador, né? É o empregador que vai decidir quando que vai que o empregado vai usufruir dessas férias. Então, a gente tem os 12 meses, que é o período aquisitivo, que é o direito do empregado a sair de férias, e depois nós vamos ter os 12 meses concessivos, que o empregador poderá conceder as férias para o seu empregado. É claro que é de praxe que combine, né? O empregado e o empregador combinam um dia que fica mais favorável, né? Um período que fique mais favorável.
Mas bem dos dois.
Exatamente, mas a legislação prevê que é ato do empregador. A palavra final é o empregador que vai dizer quando que seu empregado
exercendo
vai...
Exercendo um dos poderes que ele detém, o poder de direção,
perfeito,
principalmente. Mas então, eu posso aqui trazer, e até para que todos possam nos entender também, que em relação às férias nós temos dois períodos bem claros. O chamado período aquisitivo, é quando se adquire direito a, e o período concessivo, que é um poder exercido pelo empregador, durante o qual ele concederá literalmente as férias ao seu empregado já merecedor.
Exatamente.
É isso, professor Arthur?
Isso mesmo. Então, é muito importante a gente diferenciar esses dois períodos. Então, primeiro, você só vai utilizar um direito que você já tem. Essa é a primeira coisa que todo mundo tem que saber. Então, por isso que é período aquisitivo. Então, você vai aqui adquirir trabalhando 12 meses a partir da data da sua admissão na empresa. E nos próximos 12 meses, você vai usufruir desse direito, né? Então, isso é bem importante. Porque muitas pessoas pensam: mas se eu já adquiri 2 dias e meio por mês, trabalhei ali 2 meses, então significa que eu já tenho direito a 5 dias? Você já tem esse direito, mas você não tem o direito de usufruir desse período, porque você precisa adquirir o direito completo, né? Falando de férias individuais. A mesma coisa se aplica para o empregado doméstico e todo trabalhador CLT. Tá? Isso é importante, porque se às vezes as pessoas são autônomos ou PJ, daí já muda um pouquinho a visão aí das férias. Uhum. Então, você tem que saber que você adquire, sim, 2 dias e meio, mas você só vai poder usufruí-los como férias individuais depois de 12 meses, quando você adquire 30 dias.
Mas agora me vem na cabeça uma situação que às vezes nos perguntam também. Os primeiros 12 meses, período de aquisição. Os outros 12 meses, período de concessão desses primeiros 12 meses. Mas automaticamente já serão outros 12 meses de aquisição, não é? Um período de concessivo significa dizer outro período aquisitivo.
Isso,
perfeito?
Andam.
Nesse sentido. Mas, como diria o meu amigo gaúcho, se nesse ou dentro desse período concessivo, que é obrigatório ao empregador conceder literalmente as férias ao seu empregado que as adquiriu, ele não o fizer, ele tem alguma penalidade?
Tem a penalidade das férias em dobro, né? Então, estou trabalhando na empresa ou para o meu empregador doméstico e passou ali um ano depois que eu adquiri o direito das férias e eu não não me concederam essas férias. O que que acontece? Então, se eu recebo R$1.000, eu vou receber R$2.000 de férias. Por quê? Porque você tem que pagar esse período em dobro.
Mas agora, mais uma situação, professora Priscila, que me saiu, surgiu agora. O professor Arthur falava há pouco que quando nós falamos em férias, nós falamos em remuneração e falamos em gozo, né? E agora ele me fala em paga em dobro, né? Ele vai, o empregador que não conceder naquele período concessivo vai pagar em dobro? E o empregado, então, ele tem mais 30 dias para gozar das férias em dobro também?
Não, não, é só o pagamento mesmo, né, professor?
Ah, que pena.
Pois é, imagina.
Olha,
só.
Já pensou 60 dias, né? Seria ótimo. E a gente tem que lembrar também que tem o terço constitucional, né? Então, esse pagamento da o que é a remuneração das férias? É o... o salário, o mês do empregado, mais o terço constitucional,
ah,
né?
Então... agora me vem também na cabeça, professora. É aquele pedaço que o empregado pode vender para o empregador?
Não, é diferente.
Como não? Ele não pode vender 10 dias?
Veja, sim, esse é chamado de abono pecuniário.
É outra coisa,
é,
né, professora?
É outra coisa, é sempre um terço do período de férias que o empregado pode dispor, né, desse período para vender para o seu empregador.
Vamos, então, deixar bastante claro. E veja, você tem notado que aqui é um bate-papo formal, mas dentro da informalidade, justamente para que você possa entender um pouco mais o seu direito. Então, agora, nós falamos de dois institutos muito importantes também em relação às férias, que é o terço constitucional, assim chamado, que é aquilo que se recebe um pouquinho mais. Eu diria que é a única coisa a mais que o empregado recebe quando das suas férias. O resto, tudo ele já tinha direito, já era salário antecipado, etc. Mas há uma possibilidade também, dada pela legislação, que se ele quiser, avisando, é claro, com antecedência o empregador, ele pode transformar 10 dias de suas férias em remuneração. Por mais que 10 dias de 30 signifique também um terço, mas para que não tenha essa dúvida de terço constitucional com abono pecuniário. Vamos explorar um pouquinho mais então, professores?
Perfeito. Então, assim, ó, toda vez que eu vou gozar as minhas férias, eu vou receber um terço a mais, né, por estar de férias. Outra coisa é o abono pecuniário, que eu posso converter um terço das minhas férias em trabalho. Então, só vou exemplificar. Eu tenho, sou professor na Uninter e vou tirar férias. Tenho 30 dias de férias, porque eu trabalhei um ano. E recebo R$3.000. Então, eu vou receber R$3.000, que é o meu salário adiantado, mais R$1.000, que é o terço constitucional das minhas férias. Então, o valor total das minhas férias é R$4.000.
Generalizando.
Uhum. E daí, eu falei, não, mas eu não, acho que eu não preciso de 30 dias, preciso mais de dinheiro que descanso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar pro meu empregador e falar assim, eu tô querendo vender 10 dias das minhas férias. Vamos fazer assim? Então tá, eu vou descansar 20 dias e vou trabalhar 10 dias. A minha remuneração de R$3.000 que eu falei para vocês não vai mudar. O que que vai acontecer? Além da minha remuneração de férias, se eu trabalhei, eu vou ter que ganhar também. Então, eu vou ganhar mais esses 10 dias que eu estou trabalhando. Isso é bem importante, porque você vai vender as suas férias. Não significa que você só vai trabalhar 10 dias e não vai ganhar nada mais por isso. Porque senão ninguém venderia as férias, né? Então, você vai receber as suas férias na totalidade, mais 10 dias que você dispôs das suas férias. Então, você trocou o descanso pela sua mão de obra. Então, você vendendo isso, você vai receber também mais aqueles 10 dias de trabalho.
Agora, se me permitem, se esgotamos em relação ao abono, que é um assunto interessante também, né? Mas isso me fez lembrar em relação ao fracionamento, né, professor, de férias, que houve
novidade ao número de frações com essa chamada reforma trabalhista, não é verdade? Como que era antes esse fracionamento, professora? Poderia o empregado e o empregador fracionar em 3, 4, 5 vezes e agora não pode mais? Como que é e como que está hoje?
Veja, a anterior à reforma trabalhista, né, que é a lei, advinda pela lei 13.467 novembro de 2017, né, tinha a previsão de poderia ser fracionado em período não inferior a 10 dias, mas desde que o empregador conseguisse comprovar um fato imperioso, alguma dificuldade, algo tinha que ser provado, Caso contrário, as férias não poderiam de jeito nenhum ser fracionado, sob pena de ser considerado licença remunerada, uhum. né? E não férias. Porém, com a reforma trabalhista, agora pode ser fracionado em até 3 períodos
essas
férias.
E tem um período mínimo de dias para você descansar? Ou você pode fazer 10, 10, 10?
Não, veja, é um período, desde que um dos períodos sejam de no mínimo 14 dias e os demais não podem ser inferiores a 5 dias. Então, nesse teu exemplo, né, professor Arthur, não pode porque 10, 10, 10, 10 não atinge aquele primeiro conceito, no mínimo 14 dias.
Duas frações, mas uma não.
Isso. Perfeito.
Uhum.
Diferente do que, por exemplo, um período de 15, outro período de 5 e outro período de 10. Poderia sem problema nenhum.
Uhum.
Um dos períodos é de no mínimo 14 e os demais não são inferiores a 5.
E todos eles vão ser remunerados com um terço.
Exato, o terço constitucional em cada período. Porém, a gente tem que cuidar muito em relação ao abono. Porque, veja, antes eu tinha 30 dias, eu posso dispor de um terço de 30, 10 dias.
Uhum.
Agora, suponhamos que eu vou tirar 15 dias. Uhum. Qual que é um terço de 15?
Boa pergunta! Professor, que eu estou em vias aí de solicitar as minhas férias.
Olha, que ótimo, hein, professor? Então, um terço de 15... São 5 dias.
Ah, então eu posso fazer isso. Eu posso, entre aspas, vender as minhas férias ou que eu tenho direito a elas de maneira fracionada também.
Isso, só a gente tem que sempre tomar cuidado porque tem aqueles períodos mínimos, não é mesmo, professor?
Uhum.
Então, tomar esse cuidado.
Então, a primeira, eu, como professor de direito, vou dar uma dica. Não pense mais em 10 dias de abono. Pense em um terço.
Um terço.
Porque como a legislação do abono pecuniário já é uma legislação mais velha, todo mundo tem, né, pelo senso comum, vamos falar, vou vender 10 dias, vou vender 10 dias, vou vender 10 dias. Não, não é bem assim. Então, você vai vender sempre um terço.
Uhum.
E fale um terço porque, como a professora Priscila disse, se eu tenho 30 dias, um terço é 10, aí tudo bem.
Perfeito.
Agora, se eu tenho 15 dias,
isso,
eu não posso mais vender 10 e gozar 5. Então, é aí que está a mudança de comportamento que a gente vai ter.
Perfeito.
Daqui para frente.
E por isso que eu chamava a atenção dos dois terços, para que não cause confusão.
Exato.
Porque de agora para frente, então, é que nós vamos falar exatamente em terço. E não se confunda, então, com terço constitucional.
Isso.
Correto.
Mesmo.
Não
é?
Isso mesmo.
Isso é bastante importante a você verificar e realmente ficar atento a isso. Né?
Sabe que surgiu uma discussão, né? Porque o intuito das férias seria para quê? Para fins... as férias têm os três objetivos, né? O objetivo social, que é para o empregado socializar. O objetivo econômico, que entende-se que o empregado descansado, ele retorna mais revigorado para o trabalho e assim produz mais.
E o objetivo... Recarrega suas baterias.
Exatamente. E o objetivo da saúde e segurança, higiene do trabalho, né? Para não causar acidentes, porque uma pessoa cansada
está para bens...
Exatamente. Então, esse fracionamento surgiu aí, tá ainda um ponto um pouco polêmico. Porque tem quem diz que o trabalhador não descansa, não teria um tempo aí, se ele fraciona em períodos curtos, né? Será que ele iria descansar?
E
então,
você,
qual é?
Professora Priscila, particularmente você como expert em direito do trabalho, qual que é a tua visão em relação a isso, a esse fracionamento atual das férias?
Eu acredito que depende, professor. Depende da atividade, porque veja, eu posso te dizer que também veio melhorar a vida de muita gente. Por exemplo, eu tenho muitas colegas que são mães. Elas sempre falam ali, chega o período escolar ali de julho. Ah, eu queria ficar com meu filho, Então, veja, fracionamento de férias, aí veio a resolver. Não é mesmo?
Uhum.
Agora, para um trabalho, por exemplo, digamos um telemarketing, será que 5 dias é o suficiente para a pessoa desligar e conseguir descansar?
Uhum.
Então, acho que depende muito da função que esse trabalhador tem e da realidade de vida dele.
Entendi. E você, professor Arthur, como vê?
Eu penso bem parecido com a professora Priscila, mas eu acho que um fracionamento de 2 vezes já resolveria a maioria dos problemas, professor. Porque, justamente, a gente tem que levar sempre em questão o bom senso de ambas as partes, uhum. né? Por exemplo, uma empresa que tem maior lucratividade ao final do ano, com as vendas de Natal e tudo mais, né? Isso acaba sobrecarregando um empregado. Então, 15 dias é o suficiente. Agora, 5 talvez não fosse. Porque uhum. se você colocar na caneta 5 dias, é uma semana, uhum. né? Uhum. Uma semana ali que você... hora que você vai começar a descansar, você vai... né?
É verdade.
Eu acho que levar em consideração o bom senso, tanto do empregado quanto do empregador, eu acho que a lei é aplicável,
mas
sim.
É que a gente tá começando a ver isso agora. Uhum. Eu, particularmente, sempre pensei que férias deveriam ser sempre de 30 dias, não é? E sempre foi assim. Quando eu trabalhava com vínculo, sem vínculo, somente com escritório, eu fechava o escritório também 30 dias, e sempre gozei de 30 dias. Para esquecer, eu conseguia sempre desligar a chave. E ainda consigo hoje. Aí, quando veio esse fracionamento, eu comecei a enxergar com bons olhos. Não pensando em mim tão somente, mas pensando na maior gama de trabalhadores. Uhum. E tenho visto ao longo das minhas conversas, ao longo das minhas demandas, que esse fracionamento, se eu pudesse generalizar, veio muito mais para facilitar a vida do empregado. É claro que pontualmente nós temos que analisar, né? A sua situação de vida, o seu emprego e etc, etc. Mas e particularmente agora, eu reforço a minha vontade de tirar 30 dias, mesmo que nos momentos atuais não seja possível. Eu faço uma outra pergunta a vocês para que eu sustente essa minha vontade ainda, né? Até então, tínhamos na legislação uma obrigatoriedade de que determinadas pessoas, dentro de determinadas faixas etárias, teriam que obrigatoriamente gozar de 30 dias de férias. Uhum. Isso já não tem mais.
Perfeito, professor. Não é? Uhum, porque foi revogado lá no artigo 134, parágrafo 2º da CLT, anterior à reforma, previa que os menores de 18 empregados, menores de 18 anos e maiores de 50 anos, não poderiam fracionar de jeito nenhum. Então, por exemplo, daí você vai me perguntar, mas como assim, Priscila? Você não me falou que antes não podia ser fracionado? Ah, mas tinha a questão das férias coletivas, sim, ou necessidade imperiosa, lembram-se? Porém, agora, o que que acontece? Aqueles menores de 18 anos e maiores de 50 não podiam. Entrou
em
férias coletivas.
E agora pode, que é o meu caso. Menos de 18 anos, eu tinha que tirar 30 dias. E agora eu posso fracionar.
Agora sim, professor. Tanto até nesse ponto é importante que o fracionamento, desde que haja sua concordância, hein, professor?
Certo, não pode impor, então.
Não, o empregador não pode impor. Diferente das férias, como nós falamos no início, que é um ato do empregador, que é ele que escolhe o momento em que você vai usufruir, gozar dessas férias.
Desde que sejam de 30 dias. Aí ele pode determinar o período.
O período é determinável.
Não, mas agora até no fracionamento. Então, eu... Priscila, quero concordei, o meu empregador falou assim, Priscila, vamos fracionar essas férias em 2 períodos, porque lembram-se, é em até 3 períodos.
Certo.
Ou seja, eu posso fracionar em 2.
Uhum.
Eu falo assim, ok, vamos fracionar, eu concordo.
Uhum.
Então, a legislação prevê isso.
Mas
que
o
eu
período
tenho que, concordar.
Que você
uhum.
vai utilizar esses 2 dias, daí é do ato do empregador.
Ótimo.
Né?
Do empregador, né?
Isso mesmo.
Então, mas se não tiver o fracionamento, se as férias forem de 30 dias, não há que se consultar o empregado.
Isso.
Isso é uma prerrogativa do empregador. Ele determina, a partir do período concessivo, um mês que realmente, é claro, informando com uma certa antecedência, tem que informar o empregado dessas férias?
30 dias antes.
30
não é
dias
mesmo?
Antes.
Importante que é até 30 dias também.
É.
Então,
até
se você quiser comunicar
dias.
Com 60 isso. dias, com 35 dias, tudo bem. Menos
é
que 30 não.
É até preferível, né?
É até preferível, porque é tempo de todo mundo se organizar.
Perfeito,
até
perfeito.
A empresa com caixa, o empregado, se quiser ir visitar a família e quiser vir fazer uma viagem, enfim, qualquer coisa. É tempo para você se programar.
Se organizar.
Né? Agora, outra coisa. As férias, elas podem começar em qualquer dia? Ou teve alguma mudança?
É sempre bom que comece numa segunda-feira, não é isso?
Exatamente.
Que aí você já aproveita o final de semana. Mas daria para começar numa sexta, por exemplo?
E aí que está a pergunta. Com a reforma trabalhista, isso mudou um pouquinho. Depois da reforma, você não pode começar a usufruir as suas férias 2 dias que antecedem o DSR ou feriado. tá? Então, assim, a primeira coisa que todo mundo tem que saber, sábado é dia útil, sábado não é DSR. Então, a não ser que ele for feriado. Então,
o DSR, o que é mesmo,
professor? DSR são domingos e feriados.
Que preferencial é o semanal
remunerado. Ah. Exatamente, que você não vai trabalhar, mas vai receber por isso. Então, voltando lá, na sexta-feira, dá? Não, não dá. Por quê? 2 dias que antecedem o DSR, se o DSR for no domingo, né? Então, 2 dias antes é o sábado e a sexta. Então, você pode começar segunda, terça, quarta e quinta, tá? Agora, se no sábado for feriado, por exemplo, aí 2 dias que antecedem os 2 DSRs ali seria sexta, quinta, então você pode começar até a quarta. Então, isso é uma grande mudança que veio, principalmente quando, em relação às férias do final do ano, porque nós temos aí Natal, Ano Novo, né? Então, tem que tomar esse cuidado, não dá para começar
em qualquer dia. Eu acho que também veio para tentar coibir, creio que dos dois lados, o entre aspas, emendar.
Isso.
Mas eu, particularmente, vejo que veio somente para beneficiar o empregador.
Essa parte?
É.
Porque
o empregado, ele vai querer, vamos colocar novamente entre aspas, emendar o final de semana.
Isso.
Então, para ele nunca vai ser interessante tirar numa sexta-feira.
Numa quinta,
né? É sempre numa segunda. Se deixar a critério do empregado, ele vai querer emendar o final de semana.
Exato,
né?
Porque daí você já ganha dois dias.
E nesse
ali
particular, se ele vai tirar na quarta-feira, obrigatoriamente, aquele final de semana ele já não ganha.
Exato.
E se nós contarmos sempre a partir de uma quarta-feira, sempre vai cair num dia útil, o 15º dia dele, por exemplo, se ele fracionar em 2 vezes.
Perfeito.
Então, para ele, empregado, não
é
vejo que teve vantagem.
Qual é a vantagem? Né?
Exatamente.
Vendo por esse ponto. Lembrando, né, professora, você falou das empregadas domésticas. Diferente do que o empregado seletista, a doméstica, conforme a Lei Complementar 150 de 2015, o fracionamento dela é só 2 períodos, né?
Exato. 2 períodos.
Diferente.
Não dá para generalizar. Existem categorias, né, que devem ser analisadas à parte.
E é interessante porque a doméstica, veja, a lei da Lei Complementar 150 é de 2015. Então, ela previa um fracionamento antes mesmo do que a CLT.
Sem querer já abordar outros assuntos, mas os próprios requisitos do vínculo empregatício, que até então nós só tínhamos através de decisões, ali nessa lei é o único diploma legal que contempla, na realidade,
especifica
a habitualidade.
Exato.
Uhum. Que fala, acima de 2 CLT. Exato. Acima de 2 dias trabalhados.
Né? É interessante. Olha, que eu acho que é um bom assunto para o próximo podcast, hein? Talvez eu já comece a estudar, né?
Pois a abordagem sobre os requisitos da relação de emprego, que, a meu ver, já devem ser estudados de outra forma, porque outros institutos já vieram através da reforma, por exemplo, o trabalho intermitente, que, a meu ver, já quebram também, mesmo que parcialmente, esses 4 requisitos obrigatórios, como, por exemplo, o trabalho
correto
do autônomo.
Perfeito.
Que, desde que contratado, conforme manda o figurino, vamos deixar assim claro, não gera o vínculo. Mas ali você vai ver habitualidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade. Os 4 requisitos. E aí, o vínculo, como que fica?
E essa análise é importante até para as férias, porque só tem direito às férias quem tem vínculo
quem
de emprego.
Quem tem vínculo, perfeito,
exato,
perfeito.
Não tem direito às férias.
Então, o assunto férias, se a gente deixar, a gente conversa por horas a fundo, horas a fio, né? Mas qual outra mudança que teve ali em relação às férias, né? Vamos relembrar as mudanças. O início das férias, né? Que agora você, como empregado, ou até você que está ouvindo a gente como empregador, tem que saber, é que não pode começar 2 dias antes. Você, empregado, tem direito a fracionar as férias em até 3 períodos, mas isso você tem que concordar, né? Mesmo que o gozo dela seja determinado pelo seu empregador. Que mais você tem direito? Ao terço constitucional. Que mais que nós temos que lembrar aí?
Que agora
que a gente
os menores
agora
de 18 anos e maiores de 50 podem entrar nesse fracionamento,
isso
uma
mesmo
vez que foi revogado o parágrafo 2º do artigo 134. Lembrando que esses 2 dias que antecedem, além de DSR feriado também, né? É, é bom deixar claro que, então, é DSR e feriado, a legislação prevê. E lembrando que sábado é considerado dia útil pela legislação,
isso,
né?
Mesmo, a não ser que ele for então, feriado.
Isso, então, um outro exemplo, né? Como a maioria, a gente confunde muito, porque a maioria das pessoas tem como DSR o domingo, correto? Porém, as pessoas que trabalham no shopping...
Isso vai depender da escala de revezamento que ela tem.
Escala, então a gente tem que tomar bastante cuidado.
Outra coisa importante, por exemplo, para você que é empregador que está ouvindo a gente, a maior dúvida: qual é o prazo de pagamento dessas férias? E se eu não cumprir esse pagamento, qual que é a penalidade que tem?
Certo, vamos lá.
Se não pagar...
Qual é o prazo que eu tenho para pagar as férias para o empregado? São dois dias antes do início do gozo. Então vamos lá, eu vou gozar as férias, começar a gozar as férias na quinta-feira.
Uhum.
Então eu tenho, quais são os dois dias antes? Quarta e terça. Então até terça-feira eu tenho que pagar as férias. E se eu não pagar as férias, o que que acontece?
Perfeito.
Se eu falar, meu Deus, esqueci de pagar as férias do meu empregado, vou pagar no dia.
Deposito no dia.
E daí, o que, que vai acontecer?
A multa, né?
E a qual que é a multa?
As férias, da remuneração a mais.
Remuneração em dobro.
É, porque vamos deixar bastante claro, quando nós falamos em férias, os dois institutos devem estar presentes, a remuneração e o gozo.
Isso.
Esse atraso não precisa ser de um ano, não é? Ele pode ser de um dia.
Isso.
Ou seja, se ele não pagou em até dois dias antes do início do gozo, automaticamente ele não pagou.
Isso, é, né? Isso é muito importante. Porque quando a gente está trabalhando com justiça do trabalho, está trabalhando ali com o processo em si, o tanto de demanda que nós vemos na justiça do trabalho hoje em dia, de empregados que estão pleiteando o direito às férias em dobro, porque o empregador esqueceu de pagar, ou porque não pagou, pagou depois.
Na data,
né? Então, isso é bem importante para você, empregador, que está ouvindo nós hoje, para conhecer também os seus deveres, não só os seus direitos, né? Mas também nossos deveres. E o dever é pagar dois dias antes. E se não pagar, vai pagar as férias em dobro, da mesma forma que se concedesse fora do período, que foi o que a gente conversou há pouco, né?
É a mesma coisa, é bastante discutido em relação ao aviso, não é mesmo, professores? Aquele aviso de 30 dias antes. O que, que aconteceria nesse caso se o empregador não conceder os 30 dias? É uma discussão grande em relação ao tema, né?
Porque não deixa de ser um requisito de validade das férias, você comunicá-lo com 30 dias de antecedência. Uhum. Se você não faz, isso pode vir a ser uma alegação num processo de que você não estava de férias, você só estava de folga.
E é o entendimento, né?
E o contrário também, você avisa que daqui a 30 dias o empregado estará em férias e por um motivo ou outro não deu certo. Aí você dá um novo aviso.
Esse aí é a um outro tema bastante de indenizatórias, não é mesmo, professor?
Perfeito.
Um
até
professor
porque
na área.
Sim, se pensarmos que ele recebeu esse aviso, começou a se organizar. Vamos pensar que ele comprou uma passagem para viajar para fora do país e etc, etc. Ele terá alguns prejuízos, não só materiais, não é verdade?
Com certeza.
Então, creio sim que aí caberia. Mas aí são assuntos para que a gente possa também voltar a conversar mais.
E até mesmo para o empregador cuidar quanto
cuidar.
A isso.
Ah, claro,
né? Já se programar, ele já é um ato dele. Já é um ato com o empregador. Então, se organizar, né?
A organização nas férias faz toda a diferença, né? Na parte de gestão de pessoas, pro pessoal que tá ouvindo a gente, que trabalha no RH também, né? Que mexe com esses prazos, que tem que organizar a escala de férias. Então, tomar bastante cuidado aí com o início das férias, com o início, com a comunicação das férias, né? Então, eu acho que é bem importante a gente lembrar disso.
Tá certo. Professora Priscila, mais algum ponto que você...
Olha, em relação às férias, né, o artigo 134 da CLT, que traz o fracionamento, o 130 que traz do aviso, mas em relação às férias é isso mesmo, a maior é essa questão da discussão social, se as férias atingem ou não, o fracionamento atinge ou não o objetivo de descanso, e que eu acho que aqui entre nós, o professor ficou unânime, né, que depende, né?
Sem
a
dúvida.
Princípio, não é mesmo?
Num primeiro momento, sim. Vamos dizer assim.
Puxando para o meu entendimento, talvez.
Então, eu acredito que, em relação às férias, acho que a gente conversou
por aí,
principal.
Né?
Natal, né?
É, talvez num outro programa em relação às férias coletivas, que eu acho que vale a pena também fazer uma abordagem boa, né? Aí, principalmente para o empregador. Mas eu creio que em relação às férias, as pinceladas principais nós demos aqui. Eu vou encerrar o programa, desejando a todos aí que realmente tenham entendido um pouco mais e tendo conhecido um pouquinho mais o seu direito. Mas hoje, em particular, eu vou pedir a você, professor Arthur, né, que encerre o nosso programa.
Então é isso. Vou agradecer ao professor Silvano, vou agradecer à professora Priscila. A gente faz um trabalho em equipe aqui para levar informação de direito para todo mundo. Eu acho que essa é a nossa grande função aqui como educadores, como formadores de opinião, né, que a gente alcança bastante, bastante pessoas, que nós alcancemos bastante mentes aí para despertar essa curiosidade e que, se você tiver interesse também, curta, compartilhe, né, nas redes sociais. Logo, logo nós vamos ter já mais uma rede social aí específica, que é uma surpresinha que a gente está fazendo para vocês. Mas nós estamos lá nas plataformas do Mixcloud, vamos estar logo na plataforma de podcasts ali da própria Uninter, mas a gente já vai passar essas novidades. Obrigado, professora Priscila.
Eu que agradeço.
Até o próximo programa.
Isso aí, um abraço a todos. Até
um
lá.
Um grande abraço. Até mais.